Senhor presidente Renan, ministra Miriam, ministro Padilha, em nome dos quais eu faço a saudação extensiva a toda a mesa. Ministra, a minha fala é muito mais direcionada a Vossa Excelência. Até porque o ministro Padilha e os demais componentes da mesa já conhecem bem os números. Dizer que o Brasil tem uma saúde subfinanciada, eu acho que não precisa mais. Até porque, na hora em que os números apontam com 483 dólares per capita ano no Brasil, inferior ao Chile, inferior à Argentina, sem traçar um parâmetro de comparação com os países da Europa ou da América. Dizer que o Brasil investe 3,8% do PIB na saúde, que é muito pouco. Dizer que o Brasil investe algo em torno de 7% do orçamento, todos nós sabemos. Isso já está mais do que provado que há um subfinanciamento. Mas eu gostaria de falar, ministra, que no Brasil existem dois sistemas, o sistema público e o sistema suplementar. O sistema público, ele realiza 538 consultas ano. O sistema privado, 240 milhões de consultas anos. O sistema público, ele realiza 11,4 milhões de internações cirúrgicas ano. O sistema público, 11,4 milhões, o sistema privado, 7,2 milhões de internações hospitalares, internações cirúrgicas ano. Só, ministra, que o sistema privado, o sistema suplementar, ele investe 73 bilhões de reais para atender 47 milhões de brasileiros. Já o sistema público, ele investe 138 bilhões para atender 153 bilhões de brasileiros. Ou seja, três vezes mais. Mas o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que o sistema suplementar operado pelos planos de saúde, estão passando em crise. Mesmo investindo 73 bilhões para atender 47 milhões de brasileiros. Imagine a senhora, ministra, o sistema público que atende 153 milhões de brasileiros e investe 138 milhões. Isso é grave. Nós precisamos ter a coragem de virar este jogo. Não é justo que 153 milhões de brasileiros padeçam pela inanição crônica do investimento na saúde pública. Aí nós precisamos realocar prioridades. Eu não vejo outra alternativa. Precisamos sim, novas fontes adicionais, claro que precisamos, mas precisamos, sobretudo, agora, nesse momento, de uma forma emergencial, realocar prioridades. Isso eu acho que a senhora pode fazer. Eu fiquei até questionando os 10% do FGTS, que foram mantidos a pedido do governo. Eu até achava que o governo, em elegendo a saúde como prioridade, ministra, poderia ter destinado esses 10% do FGTS para a saúde. Poderia. É um sonho, mas poderia. Como poderá também discutir outras prioridades? A senhora, mais do que ninguém, pode eleger as prioridades junto com o ministro da Saúde. Agora, só não podemos é continuar buscando ou transferindo responsabilidade para quem já não pode mais. Os municípios já estão numa situação insustentável, os municípios. Os estados também. Chegou a hora da União entrar com a sua contrapartida. A discussão da emenda 29, lá atrás, quando algumas poucas vozes reverberaram aqui no plenário defendendo a sua aprovação, infelizmente, pregamos no deserto. Só que agora existem três pontas que precisamos dar resposta. A primeira é o parlamento. O segundo é o executivo. O terceiro é o movimento Saúde Mais 10. Um movimento legítimo, uma iniciativa popular. Então, precisamos equacionar. Precisamos equacionar de forma que não frustre a sociedade do seu legítimo direito de reivindicar saúde digna para todos os brasileiros. Eu espero, ministra, que cheguemos a uma solução. Precisamos de mais fontes? Claro que precisamos. Precisamos dos 25% do royalties? Claro. Dos 50% das emendas? Claro. Precisamos discutir novas fontes? Claro. Talvez a discussão sobre o marco regulatório da mineração pode ser discutido como uma fonte. E outras fontes que surgirão. É preciso que se monte um grupo para pensar alternativas de financiamento da saúde. Pensar seriamente em fontes alternativas e auxiliares do financiamento da saúde. Porque, de outra forma, nós continuaremos lá atrás no ranking mundial no financiamento da saúde pública do Brasil.
Antes de concedermos a palavra ao senador Valdemir Mocca, nós registramos com muita satisfação a presença aqui no Senado Federal do Maurício Assunção, que é presidente do Botafogo. Ontem nós tivemos uma péssima ideia de assistirmos o jogo Botafogo e Cruzeiro na casa do Zezé Perrella. Deu no que deu. Uma honra muito grande tê-lo aqui no Senado Federal. Concedo a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Presidente Renan Calheiros, ministro Padilha, ministra Miriam Belchior, Jurandir, Ronald e Socorro, meu caro colega também, Davi. Presidente, primeira coisa, desculpa a mesa diretora, eu presidi a Comissão de Assuntos Sociais numa discussão com uma perícia médica, uma audiência pública requerida pela senadora Ana Amélia e que, claro, muito problema e a gente acabou ficando retido lá. Eu peço desculpa de não ter desde o início, mas peguei a maioria dos pronunciamentos. Senhor presidente, eu quero gastar o meu tempo dizendo apenas uma coisa importante. Nos últimos 30 anos, os percentuais de investimento da União de Saúde caiu de 75% em 1980 para 45% em 2010. Isso é dado oficial. Ao mesmo tempo, os estados e os municípios passaram a investir mais percentualmente. Os primeiros, por exemplo, passaram de 18% dos gastos de saúde em 1980 para 27% em 2010. Já os municípios que em 1980 investiam 100% de todas as despesas do setor do país, em 2010 subiu para 28%. Isso aqui é dado do relatório do senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu quero colocar aqui o seguinte, eu acho que a nossa energia tem que ser o seguinte, quando é que nós vamos votar o projeto da iniciativa popular dos 10% para a saúde? É isso que eu quero fazer hoje aqui. Por quê? Porque esse é o compromisso que a Comissão de Assuntos Sociais tomou junto com o Rond e com a Socorro. Quando o nosso secretário esteve aqui, a primeira coisa, quando eu tomei posse na Comissão de Saúde, foi ouvir o Conselho Nacional do Secretário de Saúde dos Estados, dos municípios e o Conselho Nacional de Saúde. E aí, junto com o Conselho Nacional de Saúde, já veio o Rond com a mobilização do Saúde Mais 10. Então, eu acho que a energia, senhores senadores, senhoras senadoras, é quando é que nós vamos votar. É isso que eu quero discutir hoje aqui nessa tarde. Porque até hoje o senador Humberto Costa pretende formatar uma proposta. Vocês sabem tanto quanto eu que ele ainda não deu conta de formatar. Não deu porque não existe uma proposta para nós. Então, se nós não temos uma alternativa, eu sei e eu estou participando dessa discussão e respeito as dificuldades do governo, respeito e admiro a ministra Miriam Belchior, sabe do meu respeito, da minha admiração. Mas, neste momento, nós temos que estabelecer uma prioridade. E a prioridade nós vamos fazê-la politicamente. E a política tem hora que exige essa decisão. A minha, senhor presidente, eu tenho com muita paciência esperado essa proposta. Esperado, adiado, abiado. Bom, eu vou recuando. Encostei na parede, no muro, ministro Padilha. Não recuo mais. Quarta-feira, com a proposta do governo ou sem a proposta do governo, a menos que a Comissão de Assuntos Sociais não queira, mas esse presidente vai tomar uma decisão de votar uma proposta para que a gente possa realmente colocar esse país nesse nível. E insisto em dizer, né? Eu tenho o maior respeito por isso, acho que os médicos estrangeiros são bem-vindos. Vamos exagerar, nós não chegamos nos 5 mil. Ministro Padilha, vamos dizer que chegue a 10 mil. Nós temos 400 mil médicos brasileiros, não serão os 10 mil. Vão ajudar, e eu torço para que eles ajudem, sou um daqueles que torce. Mas o que vai resolver o problema é votarmos aqui um plano de carreira para que os jovens médicos possam ir para o interior desse país e ter uma carreira de ascensão. E o que mais vai tirar os nossos colegas, os médicos hoje, porque os nossos hospitais vão continuar superlotados com atendimento em corredor e em maca. E o colega médico tendo que decidir quem fica na UTI e quem sai da UTI. E nós vamos resolver isso, meu caro ministro Padilha, se a gente tiver uma decisão política de alocar mais recursos. Eu sei que isso é difícil, mas a decisão, né, é política, e eu quero, de forma muito clara aqui, me colocar à disposição da votação desse projeto, que vai melhorar consideravelmente a vida das pessoas, sobretudo dos mais pobres que vivem na periferia e que ficam realmente sem nenhum tipo de atendimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra ao senador Cacildo Maldaner.
Da hora.
Com a palavra, Vossa Excelência.
E para sermos diretos, eu diria que a ministra Belchior trouxe uma proposta. Tá? A Miriam trouxe a proposta começar a avançar a partir do ano que vem. É uma proposta concreta. Essa já é uma. Me parece que, dentro daquele espírito que o Mocca focalizou agora, de buscarmos saídas, e eu escutei o nosso líder do governo, o Congresso Nacional, Pimentel, falar que quarta-feira nós vamos ter também alguma coisa mais concreta, quarta ou quinta-feira, semana que vem, em todo caso, da comissão da CCJ, como na Comissão de Assuntos Sociais, nós precisamos buscar alternativas reais. Essa da ministra Miriam, para o ano que vem, este ano o orçamento está decidido. O que nós pudermos avançar este ano, temos que dar um jeito. Agora, a partir do ano que vem, já existe uma concreta. Como é que vamos melhorar essa proposta que a ministra está apresentando? Eu sinto que hoje, inclusive, na casa viria o espírito. O clima, eu sinto na pele, a gente sente no ouvir, eu sinto no meu estado, Santa Catarina, que a saúde, eu acho que é alguma coisa que está em primeiro lugar no Brasil. É a dor das pessoas que não recebem o atendimento. Quer dizer, temos que encontrar uma saída. O Mais Médicos chegou bem. Quer dizer, levarmos lá não sei aonde, lá no que ele espera por 2, 3 meses para ter o atendimento, para buscar uma solução. Quer dizer, eu acho que está indo essa saída, para o ministro Padilha, eu acho que ela é boa, mas precisamos colocar na prática o médico de família, o atender, a prevenção. Agora, quero terminar dizendo, o clima é favorável para nós criarmos qualquer coisa. Eu acho que até a CPMF passaria hoje. Como nós temos 40% na multa para os trabalhadores, e aí era para cair os 10%, manteve-se os 10%, a clima. Hoje, para despedir o trabalhador, paga-se 50% de multa. Quer dizer, a CDI, o setor empresarial, inclusive, não, aqui no Congresso, se manteve os 50%. Agora, se for para aplicar na saúde, até alguma coisa de CPMF, eu acho que hoje há clima no Congresso Nacional para buscar isso e vamos resolver a saúde do Brasil. Vamos colocar o Brasil um dos primeiros dos países pelo mundo. Agora, quero concluir dizendo, ministro Padilha, ministra Miriam e a todos nós, alguma coisa na gestão. O Bozaril levantou alguma coisa. O CAD tem que entrar também nesse negócio de medicamentos, a gestão de medicamentos. Muita coisa você perde no andar da carruagem. Quem acaba pagando é o orçamento, é o povo, encarece. Como é que vamos fiscalizar isso para que atravessadores não ganhem muito no andar da carruagem? Eu acho que isso nós temos que ter mecanismos para cuidar, para fiscalizar, para economizar nisso. Eu sei que existem grupos, se entendem, em todas as áreas do governo. Agora, na saúde, em todas as áreas, investimento, quer infraestrutura, quer transporte, tem que ter um cuidado. Agora, na saúde, tem que ter um cuidado, um software, um programa, para que, porque além de roubar ali, isso é roubar a saúde também, é tirar a vida da pessoa. Então, eu acho que tem que levar mais a sério e criar um mecanismo para se acompanhar isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que nos profissionais de saúde colocar uma espécie de meritocracia, de acordo com o resultado do atendimento, porque não é só preencher o ponto, não é só preencher isso, tem que ter resultado do atendimento para a saúde. E o profissional sentir-se responsável para isso, e sendo responsável ele ganha um bônus, ganha alguma coisa a mais, para se sentir motivado a cumprir a sua missão como profissional de saúde. Não é só o profissional médico, mas é o enfermeiro, é o profissional da saúde, é todos. Eu acho que vale a pena, pega bem, o povo aplaude, para ele se sentir fortalecido. Então, a gestão da saúde e a vigilância, a fiscalização, eu acho que são questões que eu quero deixar aqui, porque eu ouço isso, onde a gente anda. Eu acho que aí nós levaríamos um grande tento para procurarmos encontrar caminhos mais reais nesse sentido. São poucas ponderações, mas não podia deixar de expor aquilo que me passa na cabeça, aquilo que eu ouço, aquilo que a gente sente a todo dia. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao senador Wellington Dias. Uma palavra, Vossa Excelência, que é líder do PT, da bancada do PT no Senado Federal.
Senhor Presidente, palavra, Vossa Excelência. Eu também quero comemorar aqui esse momento do debate temático. Tivemos aqui já sobre a reforma eleitoral, hoje aqui sobre o financiamento do sistema de saúde. Provavelmente na próxima quinta vamos estar tratando sobre a reforma tributária, enfim, tratando aqui de dívida, ICMS e outros temas relacionados ao Estado. Mas eu queria lembrar, aqui destacar, na linha do senador Cacildo, veja, ao saudar aqui todos da mesa, eu queria dizer que a presença aqui hoje da ministra Miriam Belchior, do ministro Padilha, trazendo uma proposta para a presidenta, isso é um momento que não pode passar desapercebido em razão dos graves problemas que nós temos. Eu acho que, como foram mostrados aqui, o Sistema Único de Saúde, às vezes, como a gente não tem nem tantos exemplos, modelos no mundo, é difícil da gente perceber. Acho que na fala aqui, me parece que do nosso representante e secretário, lembrava dos Estados Unidos da América, o país considerado mais rico, e a gente ter, doutor Jurandir, e a gente ter a lembrança de 50 milhões de pessoas, né, numa situação dramática de não ter assistência, E isso, imagine na Índia, em outras regiões do mundo. Então, eu cito isso para mostrar que o que queremos mesmo é fortalecer esse sistema. Eu reconheço, como disse aqui o senador Mozarildo e o senador Cacildo, a importância da gente caminhar na direção da gestão. Eu confesso que sempre estou com o ministro Padilha, como é que a gente não tem o cartão SUS implantado num modelo adequado para a gente saber cada procedimento, a gente poder planejar, a gente poder ter uma natural forma de compensação. Hoje o sistema é perverso. Se alguém melhora, não é? Vem todo mundo para aquele local e ele piora. É um sistema que está proibido de melhorar porque a gente não tem um modelo que valoriza os que vão melhorando. Eu cito aqui a minha Teresina, que tem um sistema excepcional, mas é obrigado a atender, em alguns lugares, várias vezes, a população pelo qual nós recebemos os repasses, só porque tem um sistema, não é, que funciona melhor do que outros da região. Lembrar ainda de que a gente tem que trabalhar a promoção da saúde, e nesse ponto tem uma divergência com os próprios movimentos sociais. Como é que resolver o problema de água não é uma política de saúde? Como é que resolver um problema de saneamento não é resolver problema de saúde? De lixo não é resolver problema de saúde? Ou seja, a gente tem que atacar as causas. Aliás, aqui a proposta dos 10% do FGTS. Resolver problema de habitação é resolver problema de saúde. Tá certo? Estive agora em Colônia do Piauí. Uma comunidade que, se não é o programa de habitação, ali nós temos uma expectativa de vida baixa por conta do barbeiro. Por conta do barbeiro, casas que são transmissores de doença de Chagas. Então, se não tenho problema de habitação, eu vou permanecer em situações como essa. E aqui, me alegra a presença, senhor presidente, meus colegas senadores, desse jovem médico, prefeito de São João do Piauí. Beneficiado no programa Mais Médico, um médico brasileiro, né, e me deu até o nome que eu faço questão de dizer aqui, Vilmar Filho, porque acho que merecem todo o nosso carinho, os médicos brasileiros, em primeiro lugar, como deseja a presidenta Dilma, o nosso ministro, a nossa equipe, e um médico cubano, já que outros não se inscreveram, também a presença de um médico cubano. E lá, também de novo, com duas unidades de saúde nova, duas UBS, uma tipo 2 no Alto Sertanejo, lá em São João do Piauí, na cidade, e o tipo 1 em Lisboa, Marrecas, ministro Emílio Belchior, que vai receber agora mais 200 famílias pelo PAC no programa de irrigação lá de Marrecas, não é, Genipapo, lá em São João do Piauí, é a cidade dele aqui. E destaco ainda mais 3 reformas, uma na zona rural, na comunidade Grajal, e 2 na cidade, na região do Barro Vermelho e da Vila Foca. Por que eu estou citando esse exemplo concreto? Porque essa é uma realidade do Brasil. Eu estou viajando todos os dias no meu estado e vendo a mudança. Não é? Eu acho que a gente teve avanços, podemos ter avanços. Então, comemoro hoje aqui a presença, não é, do governo da presidenta Dilma, através de 2 importantes e laborosos ministros, respeitado pela competência, pela capacidade de articulação, a ministra Miriam Belchior e o ministro Padilha, para dizer algo novo. Pela primeira vez, ali eu puxo o presidente Lucas, nunca antes na história um governo sequer admitiu fixar um percentual mínimo para a saúde. Foi o que aconteceu aqui hoje. Trazer ao Congresso Nacional, senhor presidente, nesse ato aqui histórico. O compromisso do governo de dar exemplo do que ocorre com o parâmetro que tem para os estados e para os municípios. Tem razão, senador Pimentel, nós precisamos rever, inclusive, se não da receita corrente líquida, mas porque senão fica desigual com os outros. O municípiozinho pequeno lá é 15% mesmo da receita corrente líquida, porque só tem fundo de participação, só tem ali um pouquinho de ICMS, e ele termina virando 15% da receita mesmo. Agora, como é que os municípios mais desenvolvidos não é também de uma base de referência? Então, eu quero aqui comemorar, acho importante, e certamente no debate aqui vamos contribuir para sacramentar essa proposta. Aliás, como um passo, o que a presidenta disse na reunião dos senadores, lá quando foi lançada a proposta. Podemos começar aqui por esse patamar de 15 e, encontrando alternativas de receitas, nós temos toda a prioridade para prosseguir. Nós estamos falando de algo em torno de 25 bilhões, né, para pegar 2014, 2015, pelos planos aqui apresentados, a mais de recurso para saúde, o que é fundamental. Inclusive para as coisas que são citadas. Tem que reajustar a tabela do SUS? Tem, todo mundo sabe. E não só para laboratório. Vamos começar pela consulta médica, não é, para valor, porque a gente tem dificuldade em algumas áreas, e assim tantas outras coisas. A média, a alta complexidade, como se viu aqui. Agora, precisa ter dinheiro. Definir para quê? Melhorar a gestão, eu acho que é o caminho, e o Congresso aqui, com certeza, vamos trabalhar com muita prioridade. Muito obrigado.
Antes de conceder a palavra ao senador Inácio Arruda, nós gostaríamos de registrar com satisfação a presença nas galerias do Senado Federal dos alunos do SESC, Ensino Fundamental do SESC de Goiânia. Sejam bem-vindos. E gostaria também de comunicar ao Senado e ao país que a minuta do anteprojeto do Código Comercial, elaborada por uma comissão de juristas instituídas pelo Senado, está disponível para consulta pública da sociedade a partir de hoje até o dia 18 de outubro, pelo portal E-Cidadania. Qualquer cidadão, em qualquer parte do planeta, pode acessar o portal na página do Senado e deixar sua contribuição para enriquecer ainda mais essa atualização, essa revisão que está sendo proposta do nosso Código Comercial. Todas as sugestões e manifestações feitas pelos cidadãos ficarão visíveis no portal E-Cidadania para qualquer internauta. Após o período de consulta, a comissão de juristas se reunirá para analisar todas as sugestões recebidas. Essa consulta pública é mais um mecanismo de interatividade e diálogo que o Senado oferece à sociedade para que cada vez mais a sua atuação seja democrática e transparente, e fundamentalmente um compromisso dessa mesa assumida aqui com todos, de que nós instituiríamos uma comissão para fazer a revisão do Código Comercial brasileiro, o que é fundamental para o desenvolvimento das relações empresariais e para o consequente crescimento da nossa economia. Concedo a palavra ao senador Inácio Arruda.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Senadores, nossos colegas, amigos com quem tratamos já há um bom tempo a batalha política do Brasil, ministro Padilha e ministra Miriam, já caminhamos há muitos anos, e aliás um bom tempo na oposição, agora com a responsabilidade de governar. Nossos colegas Jurandir, Paulo Davi, Socorro, Ronald, presidente da... também é conselheiro e também presidente da Saúde Mais 10. Eu vejo assim, nós travamos algumas batalhas grandes no Brasil. Constituir o SUS foi uma dessas grandes batalhas e uma vitória extraordinária. Leva a essa situação que o ministro Padilha e a ministra Miriam demonstraram aqui. O Brasil é um país que tem um sistema de saúde que permite você realizar um programa de imunização em algumas doenças que atinge grande parte da população mais simples e mais pobre. Então, conquista. Isso foi fruto de muita luta nossa. Chegamos a 88 na Constituição, conseguimos elevar o SUS a essa estatura, porque a Constituição passou a ordenar esse programa do Sistema Único de Saúde. E tratamos de buscar fontes de recursos, ampliar os recursos da saúde no Brasil. Isso não é uma batalha fácil, isso é uma luta dura. Reflete a decisão política, reflete a compreensão da sociedade, porque a compreensão da sociedade, por exemplo, em relação à CPMF, foi a de que era ruim, porque se propagou isso, se ganhou uma parte da elite brasileira, que muitas vezes não acessa o sistema público, nem o privado do Brasil, porque acessa fora do Brasil. Essa se empenhou em retirar recursos da saúde. Eu considerei aquela quinta-feira 13, fria, porque foi na quinta já, foi na madrugada. Então aquela coisa, aqui o plenário estava gelado. E nós não tivemos, porque a sociedade foi contaminada por uma parte da mídia, a mesma mídia brasileira, que é contra um projeto mais avançado, mais progressista, de distribuição de renda, que falaram da questão das empregadas domésticas, que não tinha que ter 13º salário para empregada doméstica. Essa turma trabalhou para contaminar a opinião pública brasileira de que ninguém deveria vir para as galerias no dia daquela votação. E ficou aqui meia dúzia de empresários, porque tinha os empresários que eram a favor de manter. Mas meia dúzia de empresários ficaram aqui na porta fazendo um corredor polonês para os senhores senadores e senadoras. Até conseguir derrubar a CPMF naquela madrugada. Eu considerei um prejuízo e um crime contra o povo brasileiro. Foi algo criminoso. Nós retiramos 40 bilhões do ano seguinte do orçamento. Pois é uma facada dura, presidente, senhoras e senhores senadores, ministros. Foi feito aqui, no Senado Federal. Eu até fiquei animado com a proposta de Cacildo, frente à nova realidade. No Brasil, é claro, qualquer discussão sobre tributo é ruim, porque tributo é imposto, não é dádiva. Dádiva só para a igreja que a gente dá, tá certo? Mas imposto não, você é obrigado a pagar aquele tributo. Eu quero alcançar os 10%. E quero na corrente, na receita corrente, se puder, na bruta. Claro. Mas eu tiro de onde? Eu vou tirar de onde? Não só o crescimento da receita, porque a receita não cresce só por milagre. A receita precisa de fonte para que ela possa se materializar. De onde que eu vou tirar? Se nós conseguirmos manter a economia crescendo, você melhora a receita. Mas você muitas vezes precisa de fontes. Nós temos dois tributos que podemos examinar. Eu não tenho receio de propor que se retome a CPMF, não. Eu sou como Cacildo. Se tiver clima entre nós, e parece que há, de quem tenha disposição de apresentar, eu acho que deve apresentar. Sim. Não deve ter receio, não. É decisão política. É debate com a sociedade. É enfrentar esse debate de que nós podemos fazer, podemos dialogar e vamos oferecer a oportunidade de se ter um tributo com uma vinculação à saúde pública. E o outro está tramitando. Saiu daqui do Senado a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Sobre as grandes fortunas. Provavelmente não tem nenhum aqui no Senado, então nós não vamos ter problema, tá certo? Com o imposto sobre grandes fortunas. Acho que na Câmara também nós não vamos ter problema. É um adicional. Nós conseguimos 8 bilhões aqui, 8 bilhões ali, tá certo? Pegamos um pedaço lá das transferências agora de royalties. Vamos somando para que a gente possa alcançar o valor necessário que permita o Brasil garantir um programa de médico, garantir que os hospitais, pediam ao ministro Padilha que ele conversasse com o nosso colega da educação e nosso colega também aqui do Senado Federal, Mercadante, para que a gente pudesse colocar os hospitais universitários tendo as suas emergências reabertas, porque muitos fecharam as suas emergências. Para conseguir isso, e tem muito o que fazer, a área de medicamentos, produção de medicamentos, nós ainda importamos muito medicamentos. Os princípios ativos, nós importamos tudo para produzir no Brasil, é 100%. Para conseguir avançar, meu caro Cacildo, tem que ter coragem de enfrentar esse debate com a sociedade, ganhar a sociedade, porque naquele dia, daquela quinta-feira, se nós tivéssemos essas galerias lotadas do povo brasileiro, o corredor de meia dúzia de empresários não teria virado o voto de muita gente aqui no Senado Federal. Por isso, eu estou de acordo com o encaminhamento de Vossa Excelência e acho que nós devemos encontrar o meio. Estou também aqui de acordo com o Mocca. Vamos votar. Mas vamos votar numa proposta que permita a gente começar a avançar e encostar naquilo que é necessário para dar saúde boa para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Eu vou conceder a palavra, em primeiro lugar, em primeiro lugar, nós vamos conceder a palavra à ministra Miriam Belchior. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigada, presidente. Vou tentar ser bastante rápida. Vou me concentrar em quatro questões. Uma delas, do senador Suplicy, em função do horário, como o senador Pimentel, em seu discurso, relatou o que aconteceu quando da perda da CPMF, eu vou considerar a resposta já dada e vou seguir para as outras questões que me parece importante abordar aqui. Uma delas, como se conversou bastante aqui sobre a CPMF, né, eu acredito, assim como alguns dos senadores que aqui falaram, senador, pelo menos senador Pimentel e senador Inácio Arruda, que acaba de falar, eu acho que foi uma madrugada triste para a saúde e para o povo brasileiro, porque, infelizmente, dada, acho que concordo um bom tanto com a avaliação de conjuntura da época que o senador Inácio Arruda fez aqui, infelizmente escolheu-se naquele momento retirar recursos da saúde ao invés de aperfeiçoar a vinculação que existia à saúde, né? Acho que a escolha poderia ter sido a dar como melhorar os mecanismos de controle para que o recurso da CPMF fosse destinado, de fato, à saúde. Eu acho que não foi uma boa escolha para o país. Em segundo, eu queria também ressaltar um aspecto da fala do senador Pimentel, porque me parece, secretário Frutuoso, que em sua fala o senhor situa a questão da vinculação de recursos, que só o primo rico não tem uma vinculação, e me pareceu tratar como se a base de cálculo que é usada para estados e municípios fosse a mesma que está sendo proposta para o governo federal. Tanto a receita corrente bruta como a receita corrente líquida, qualquer das duas, é bastante superior à base de cálculo que existe para estados e municípios. Acho que é importante a fala do senador Pimentel, porque às vezes dá uma confusão. Não vamos usar o mesmo percentual, só que o percentual está sendo aplicado por bases muito diferentes, né? Então, não é a mesma coisa 15% sobre a base de cálculo de estados e municípios, nem em relação aos 10% da Receita Bruta, nem entre 15%, 18% ou qualquer outro elemento da Receita Corrente Líquida. Acho que isso é importante a gente fixar aqui. A minha terceira questão, também, secretário Frutuoso, eu concordo que é necessário ter coragem para enfrentar essa questão do financiamento da saúde. Mas não basta coragem. Um exército que só tenha coragem corre enorme risco de ser derrotado. Nós precisamos também ter os pés no chão, conhecer a realidade como um todo. O senhor, na sua fala, disse que é importante rever prioridades. E eu acho que é necessário fazer essa discussão. Porque estava comentando aqui com a presidenta Socorro que é verdade, a assistência social cresceu 8 vezes, ela concordava comigo, cresceu 8 vezes os recursos na assistência social. No entanto, a assistência social era terra arrasada. Podíamos dizer que ela não existia no âmbito do governo federal. Enquanto a saúde, felizmente, há muito tempo, tem algumas regras de proteção. Insuficientes, concordamos todos, em função da necessidade de recursos. Da mesma forma, o senhor falou aqui, não, porque a possibilidade do fundo de garantia, a multa do fundo de garantia ser utilizada para a saúde. Primeiro que o recurso não é do orçamento, é do fundo de garantia, não é uma receita orçamentária. Só por isso ela já não é uma proposta factível, além do que prejudicaria a produção habitacional para a população de baixa renda no nosso país, que é fundamental e, inclusive, garante melhores condições de saúde para a população, especialmente aquela que hoje vive em áreas de risco, beira de córregos e encostas. Por isso, eu acho que essa discussão merece coragem mesmo, de apontar que prioridade será, que outra prioridade deve ser cortada para atender a da saúde. Acho que, acredito, para terminar, que assim como em outras ocasiões, esse diálogo entre o executivo, o legislativo e a sociedade, o movimento organizado do nosso país, tem condição de, com coragem, com os pés no chão, ser capaz de construir uma solução possível para esse momento, calcada em todos os nossos desejos, mas também na realidade do nosso país. Muito obrigada.
Agradecemos a ministra Miriam Belchior. Conceda a palavra ao ministro Alexandre Padilha.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer não só as falas dos representantes da mesa, do CONAS, do Movimento de Saúde Mais 10, da Socorro, a presidente do Conselho Nacional de Saúde, mas a fala e o debate de todos os senadores e todas as senadoras. Acho que mais uma vez quero agradecer a possibilidade da saúde ser um tema central e ocupar a preocupação e a prioridade de todos aqui, não só senadores e senadoras, mas da sociedade também. Quero responder em primeiro lugar uma pergunta feita pelo senador Eduardo Suplicy, senador do meu estado. É bastante apropriada a pergunta que o senhor fez, porque hoje, pela manhã, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde através da Fiocruz, acabamos de apresentar o maior balanço, a maior pesquisa detalhada já feita e realizada sobre o uso do crack. Eu digo sem medo nenhum de errar, não é só a maior pesquisa já feita no Brasil. Nenhum país do mundo, nenhuma instituição de pesquisa do mundo fez a pesquisa que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, realizou sobre o crack no Brasil, como nós fizemos agora. Uma pesquisa que tem duas grandes abordagens, senador Eduardo Suplicy. De um lado, fazer de fato uma estimativa. Qual deve ser de fato, né, o número, a proporção de usuários de crack no nosso país? Com a metodologia muito apropriada, acompanhar inclusive pesquisadores de outros países. Para que a gente tenha um mapeamento. E essa estimativa chama atenção para algumas questões. Primeiro, a estimativa muito concreta de termos 375 mil, quase 380 mil usuários de crack no Brasil, só nas capitais. E usuários regulares, ou seja, não uma pessoa que usa pontualmente, eventualmente, mas usuários regulares do crack. Um outro dado, uma presença muito forte do crack na região nordeste do Brasil e na região sul do nosso país, senadora Ana Amélia. Aquilo que às vezes a imagem que pode existir, que a proporção, a prevalência é maior na região sudeste do país, esses dados divulgados pela Fiocruz hoje mostram uma presença muito forte no nordeste e no sul do nosso país. Quase 14% dos usuários, crianças e adolescentes. Usuários regulares, quero reafirmar, não usuário pontual. E uma preocupação muito grande, senadora Vanessa Graziottini, sobre as mulheres. Várias das mulheres que usam crack, vítimas de violência, violência sexual ou outros tipos de violência, e muitas delas com gravidez repetidas. Então, pela primeira vez, a gente tem um retrato muito claro da proporção dos usuários do crack do país, além de outros dados que essa pesquisa divulgada pela Fiocruz. O que só reforça a política, o programa Crack é Possível Vencer, lançado pela presidenta Dilma no final do ano de 2011, onde nós temos que ter um grande esforço, não de medidas pontuais, às vezes midiáticas, mas uma política consistente que combina ação de segurança, da autoridade, do forte combate ao tráfico, aos traficantes, garantir espaços seguros nas nossas cidades, até para os profissionais de saúde poderem atuar, uma forte política de prevenção, um detalhe muito importante que mostra esses crianças e adolescentes que usam crack saíram da escola, ou seja, o Ministério da Saúde já vinha ensaiando essa possibilidade, tomamos uma decisão muito concreta para essa pesquisa, de podermos tratar dos temas de autoestima da criança, do desenvolvimento da criança, de prevenção em relação ao uso de drogas, já em faixas etárias, inclusive menores, nas escolas, para que a gente possa tratar essas ações de autoestima, para que a criança construa um caminho longe das drogas, né, se afaste do risco das drogas, né, as ações de prevenção e as ações do cuidado. O Ministério da Saúde colocou R$2 bilhões disponíveis para estados e municípios desde 2011, Nós temos que ter um grande esforço junto com os estados e municípios, o Jurandir Frutuoso sabe aqui, de ampliarmos os serviços ainda mais. Já ampliamos. Em 2010, nós tínhamos serviço suficiente para cuidar de 400 mil
dependentes químicos. Hoje, os serviços que nós abrimos nesses 2 anos já dão conta de atender 40 milhões de brasileiros e brasileiras dependentes químicos, não só do crack, mas de outras drogas muito mais graves, como por exemplo o álcool, que é a droga mais grave em relação à dependência que nós temos no país. Então já foi um avanço grande de sair de 400 mil para 40 milhões de possibilidade de atendimento, mas nós precisamos avançar muito mais, muito mais. E a integração que o programa Crack é Possível Vencer mostrou. Só a saúde sozinha não enfrenta todos os problemas relacionados ao crack. Essa pesquisa mostra, por exemplo, que os equipamentos que um usuário, um dependente químico, mais demandaria, ele fala isso, mais gostaria de ter, seriam pontos de apoio para alimentação, local para se limpar, para banho, um acolhimento. Nessas cenas de uso, nessas localidades de uso do crack. Então, o próprio Ministério da Saúde decidiu lançar, a partir de hoje, também mais uma oportunidade para os municípios de construção de espaços como esse, mais atuação da política social, da assistência social, das comunidades terapêuticas, das instituições religiosas, será decisivo para que a gente possa cuidar e aliviar o sofrimento de jovens e de seus familiares em relação ao crack. Então, a pesquisa só reforça da gravidade do problema, que nós temos uma epidemia de crack no país, de que a política está correta, mas que nós precisamos, na parceria com os estados, municípios e com a sociedade, avançarmos muito mais para oferecer serviços que aliviem o sofrimento dos jovens e, sobretudo, dos seus familiares. E dizer que as falas dos vários senadores e senadoras só reforçaram para mim um debate importante de que nós precisamos ter orçamento crescente na saúde, mas nós temos que ter de forma combinada muito esforço para combater desperdício, como disse o senador Mozarildo, e saber exatamente para onde nós devemos crescer o orçamento da saúde. O senador Mozarildo falou aqui, o senador Wellington também, sobre o cartão SUS, a importância da implantação do cartão SUS. Nós fizemos uma tecnologia, uma nova ferramenta, onde todos os hospitais possam ter acesso ao cartão SUS. Hoje são 140 milhões de brasileiros que já têm seu número do cartão SUS. Isso permitiu, por exemplo, a recuperação dos recursos do plano de saúde para o Sistema Único de Saúde, outras ações de combate ao desperdício, de combate à corrupção, como disse o senador Mozarildo, economia de 3 bilhões na compra de medicamentos, só nos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro, economia de 140 milhões de reais anuais, um grande esforço que nós vamos fazer. Por isso, a importância de, junto com o debate do financiamento, o Senado já caminha com forte, bastante acelerado em relação a isso, uma lei de responsabilidade para a saúde, que estabeleça meta, responsabilidades, capacidade de gestão para cada gestor, para que o recurso seja crescente, seja bem aplicado. E um outro debate, viu, senadora Ana Amélia, que tem a ver com isso. Nós precisamos fazer escolhas. Entre escolher financiar exame e escolher financiar internação que resolva o problema da população, entre escolher financiar uma glicemia e financiar o cuidado, a equipe que vai cuidar do diabético e colocar o remédio de graça para diabetes, nós optamos por financiar mais a assistência farmacêutica e o cuidado integral. Esse é um debate importante quando a gente está discutindo a ampliação dos recursos da saúde, de que a gente não coloque mais recursos, mas para reproduzir um modelo onde esses recursos virão não necessariamente para cuidar melhor das pessoas, mas pode vir para multiplicar a realização de exames. Uma pessoa que entra no hospital, ela não quer saber quantas glicemias ela fez, quantos hemogramas ela fez. Ela quer ter um problema de saúde, uma cirurgia para fazer, um problema grave de saúde e sair com o seu problema resolvido. Nós optamos por, ao invés de financiar o procedimento isolado, passar a financiar a resolução do problema de saúde. Foi isso que eu mostrei aqui, quando ao invés de ampliar recursos para exames isolados, nós optamos por aplicar 3 vezes mais recursos no incentivo, um incentivo de contratos das secretarias municipais com os hospitais filantrópicos, que são contratos que estão estabelecidos por metas de qualidade, onde ganha mais, exatamente aquilo que o senador Calcino Maldani falou, ganha mais quem tem ganhos na qualidade do atendimento. Então, acho que esse é um debate muito importante sobre o modelo de financiamento. Nós queremos colocar mais recursos, mas precisamos direcionar esses recursos para aquilo que faça um atendimento integral às pessoas, ao resultado do atendimento, ao desempenho do atendimento e não numa coleção de procedimentos que possam ser realizados. Queria agradecer mais uma vez ao presidente Renan e ao Senado Federal por mais essa oportunidade de debatermos a saúde do nosso país. Muito obrigado.
Consulto, antes de encerrar, consulto a Maria do Socorro de Souza, ao Jurandir Frutuoso e ao Ronald Ferreira, se desejam a palavra para rápidas considerações. Com a palavra, Ronald Ferreira.
Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do movimento, a oportunidade de trazer aqui a representação de mais de 2 milhões e 200 mil brasileiros que têm uma proposta concreta para o problema do financiamento e dizer, como reiterou aqui o senador Mocca, nós entendemos que trata-se de um debate político, de uma definição política. E cada espaço da República, que a democracia nos permite, tem as suas funções. O governo de governar, o parlamento de legislar e o movimento social de cumprir o seu papel de ocupar as praças, as ruas, para ver suas reivindicações serem atendidas. E agora, na oportunidade da passagem dos 25 anos da Constituição e do Sistema Único de Saúde, tenho convicção que o conjunto das organizações que trouxeram e coletaram 2 milhões e 200 mil assinaturas irão ocupar as praças, as ruas, as igrejas, os templos, os diversos espaços públicos no Brasil, para reafirmar uma proposta exequível, uma proposta que, inclusive, a ministra aqui apresentou qual é o tamanho, foi possível chegar ao número, são 39 milhões na apresentação que a ministra colocou. Há uma possibilidade concreta e esperamos que esse parlamento, o Congresso Nacional, consiga dar respostas e fazer com que essa iniciativa que o povo brasileiro apresentou ao parlamento através de uma iniciativa popular tenha o seu trâmite, seja apreciada, e nesse momento o movimento espera que seja apreciado de forma urgente, urgentíssima, a contribuição da sociedade brasileira. Novamente agradecer a oportunidade de estar aqui.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Posso continuar? Quero
Maria
mais...
Socorro.
Obrigada, senador. Mais uma vez, também parabenizar pela iniciativa. O Conselho Nacional de Saúde reconhece, né, que o Senado tem tido um ambiente bastante qualificado para fazer determinados debates, sobretudo o debate da saúde. A gente precisa elogiar, sim, porque eu acho que isso ajuda a recuperar a credibilidade desta Casa e da Câmara Federal junto à sociedade. Essa metodologia também demonstra, né, o quanto há uma aproximação da agenda política da sociedade com a agenda também dos poderes instituídos. E eu acho que também o que eu senti aqui, presidente, é de que há uma vontade muito política e de forma muito autônoma desta Casa de vir ao encontro da nossa reivindicação. Eu percebi aqui na fala da maioria dos senadores que eles apostam exatamente na autonomia do Senado, na capacidade crítica e de colocar muito mais, né, aqui como referência para a votação o nosso projeto de iniciativa popular. Por que que eu coloco isso? Eu acho que os próprios diagnósticos que o governo traz aqui já mostram, né, que foram feitos investimentos que precisam ser feitos mais. Agora, nos preocupa aqui a proposta ainda do governo, ministra Miriam, ministro Padilha. Nos preocupa porque se trazer a vinculação, né, de uma forma unificar a vinculação, a receita corrente líquida, num país onde a economia ainda está muito, né, muito, muito atingida, muitas vezes, pelas regras internacionais, num país onde a prioridade ainda da política econômica é o gasto mesmo, né, com a dívida pública, num país onde o governo tem apenas 13% do poder discricionário sobre o orçamento da União, nós nos preocupamos, senador Pimentel, extremamente com essa possibilidade de unificar, que a receita corrente líquida seja a referência para pensar o orçamento da saúde. A gente não pode improvisar mais uma vez, senadores, né? Essa discussão. Então, se a gente está querendo colocar uma regra estável, se a gente está querendo garantir a credibilidade, nós temos toda a disposição de escalonar, ministra, né? Pensar no escalonamento, pensar no ajuste fiscal, com ajuste também econômico. Agora, não dá para pensar que nós temos uma condição econômica no país de investir numa regra como esta. Então, nós não fizemos reforma tributária, nós temos simplesmente 13% do poder discricionário da União sobre o orçamento, nós temos uma economia ainda que fica, né, muito exposta a essas questões externas. Então, como é que a gente vai colocar isso? Pode, inclusive, aqui, esta casa, contribuir com o retrocesso daquilo que hoje está vigente. Então, esta é uma preocupação que a gente precisa colocar. E finalizo, acho, reiterando muitas das falas aqui. Eu acho que não é vontade política, mas é também condições concretas de ter respostas. E aí a gente já colocou, a Casa já tem uma discussão acumulada sobre a taxação das grandes fortunas, a Casa já tem uma discussão acumulada sobre a reforma tributária, a Casa tem discussão acumulada, né, sobre a isenção fiscal de setores econômicos do país, que inclusive afetam a saúde. Por que não discutir aqui as indústrias de fumo? Por que não discutir aqui as indústrias de agrotóxico, porque também tem um grande impacto na saúde da população. Então, qual é a responsabilidade que esses setores econômicos vão ter com a saúde brasileira? Então, saídas tem, alternativas tem. Então, nós apostamos na autonomia desta casa, né, e também na autonomia da Câmara Federal para realmente discutir sobre outras bases. Ministra, com todo respeito, eu sei que o seu papel, eu quero também reconhecer aqui o papel, né, importante, a prioridade que o ministro Padilha deu a este debate junto com a Miriam Belchior, nossa ministra. É muito importante também vocês terem ficado aqui, mostra uma disposição também do governo em respeito a essa pauta. Agora é preciso colocar a equipe econômica. Nós sabemos que vocês dão murro em ponta de faca também com a equipe econômica. Então, queremos sim discutir, mas que este não seja o patamar da possibilidade de negociação. Muito obrigada.
Mucoso. Metel.
Eu quero, senhor presidente, registrar de que a base de cálculo da receita corrente bruta só difere da receita corrente líquida porque a gente tira a parte inconstitucional. Qualquer indivíduo que minimamente compreender de orçamento e da Constituição sabe que a União não pode se apropriar das transferências constitucionais dos estados e municípios. Portanto, senhora debatedora Maria do Socorro, se existe uma regra clara, segura e transparente, é receita corrente líquida. Tudo que a senhora disse vale no discurso, mas para quem entende de orçamento, compreende a sua colocação. Não procede.
Frutuoso, rapidamente para encerrar.
Eu já entendi. Senhor, agradecer ao senador Renan pela oportunidade, que foi única até aqui, pelo menos no tempo que eu milito da saúde pública, não é pouco tempo, de fazer um debate dessa qualidade. Ministra Miriam, por ter vindo aqui também, é a primeira vez que a senhora, que o Ministério veio aqui abertamente debater com a gente sobre esse assunto. Ministro Padilha, pela sua coragem de estar sempre presente. Bem rapidinho, vou dizer o seguinte: alguns estigmas. O primeiro, década de 70. A máfia de branco da imprensa era a criação de um cenário para a invasão de plano de saúde. Segundo estigma, CPMF não é para a saúde. Criou essa condição para que ela morresse aqui no dia 13 de dezembro de 2007, sob pressão de poucos e para desgosto de muitos. Terceiro estigma, plano da saúde é gestão e financiamento. Isso é a desculpa de quem não quer botar dinheiro novo. Tá, tem problema sim, mas tem que botar dinheiro novo. E aí eu fico satisfeito porque, pela primeira vez também, aqui ninguém disse que a saúde não precisava de dinheiro novo. Portanto, eu fico satisfeito, agradeço pela oportunidade e espero que tenhamos a coragem, novamente eu repito, de debater essa necessidade na altura da condição e do respeito que merece o povo brasileiro. Um abraço e obrigado.
Senador Valdemir Mocca.
Presidente, eu quero formular, Vossa Excelência, uma pergunta bem direto. Votado na Comissão de Assuntos Sociais uma proposta que dê resposta a essa questão do financiamento da saúde. Vossa Excelência reuniria o Colégio de Líderes para que a gente pudesse trazer a proposta para ser votado no plenário do Senado. Porque eu acho que essa audiência pública, esse debate, ele tem que terminar também com uma questão objetiva. Quando é que nós vamos votar? Porque, às vezes, você tem uma proposta, ela pode ser rejeitada. O que não pode e não deve existir é a gente se omitir de votar uma proposta aqui que possa dar resposta a toda essa mobilização e a todo esse esforço que toda uma sociedade se mobilizou. E eu estou convencido, o país tem um monte de problema, mas o mais agudo, o mais difícil e que mais prejudica realmente a população, sobretudo os mais pobres, é exatamente essa questão da saúde. Então, formula, Vossa Excelência, uma pergunta direta.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal, que debateu o financiamento da saúde.
Eu queria, antes de encerrar, só dizer ao senador Mocca e aos senadores e senadoras que, como todos sabem, o processo legislativo ele caminha mais rapidamente pelo consenso, pelo diálogo, pelo entendimento. Essas sessões temáticas, inclusive, elas se fazem para que nós possamos queimar etapas com relação ao consenso e, como consequência, voltarmos às matérias. É evidente que essa coisa já amadureceu bastante, todos colocaram isso aqui, e se não houver um consenso de lado a lado, nós vamos ter, sim, que rapidamente, como pede o senador Mocca, pautar a votação da matéria. Essa sessão temática é mais um compromisso com relação a essa agenda de interesse do Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos, cumprida a finalidade da sessão. Eu queria agradecer a presença de todos e a maneira como colaboraram para o aprofundamento do debate, para que nós tenhamos mais condições ainda de decidir sobre uma questão fundamental para o país, que é o financiamento da saúde. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que nós vamos começar imediatamente a ordem do dia de hoje e teremos votações importantes a realizar, pelo menos duas votações, a do projeto de lei que estabelece regras para o funcionamento das loterias, o chamado Projeto de Lei dos Lotéricos, como também do Projeto de Lei, que é uma resposta que o Senado dá à sociedade brasileira, do Projeto de Lei do Racha no Trânsito, cuja urgência foi pedida ontem pelo senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela presença de todos e está encerrada a sessão.
Você acompanhou pela Rádio Senado reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde. A sessão contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A sessão aconteceu no dia 19 de setembro de 2013. Essa é a Rádio Senado, comunicação para a cidadania.